this is from you.
E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Tishcast Podcast. O meu nome é Júnior Sudário e eu acredito que o Dustin e o Steven dariam um pau no Homelander.
E aí, gente, eu sou a Jaine e que saudade do Ed.
E aí, pessoal, meu nome é Wallace e, pelo amor de Deus, não dá uma redenção pro Vecna na próxima temporada. É só isso que eu peço.
Boa, 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 pai. É tudo que a gente pede, né? Porque, não, outra não. Coisa, né? Não vem me explicar o motivo porque ele é mau. Pô, aí.
Não, e não, vem, quebra, e não, né? Vem fazer ele ficar bonzinho também, né? Se arrepender.
Pessoal, estamos aqui hoje reunidos para esse um compilado, né? O episódio compilado. A gente vai falar um pouco hoje aqui da terceira temporada de The Boys e da quarta temporada de Stranger Things. Então tá eu aqui hoje, o Wallace e a Jaine, para comentar essas duas séries aí que acabaram agora, tá recente ainda na mente de todo mundo, e a gente aproveitou o hype, né, para falar dessas duas séries. Então aqui vai a nossa opinião de apenas espectadores, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Tishcast Podcast. O que vocês acharam aí da quarta temporada de Stranger Things? Tá fresquinha na mente de todo mundo. Os pontos altos, os pontos baixos. O que, que vocês esperam aí da próxima temporada que vai ser lançada daqui a 6 anos, né? Quando ele já tiver...
6 anos mesmo? Foi literal?
Não sei. Porque demora pra caramba pra eles lançarem. Então eu já tô mandando 6 anos aqui. O que, que vocês acharam? Como que foi a experiência aí de vocês assistir? Assistiram 4 horas da manhã, assim que saiu a segunda parte, ou esperou aí pelo horário normal de assistir a série?
Cara, sabe o que eu acho bizarro? Que Stranger Things pra mim é um evento, né? Não interessa a série que eu estiver assistindo. Vai começar Stranger Things, tem que ser toda uma preparação específica pra você assistir. E o pior ainda... Porque não tem nem efeito nostálgico, né? A galera que acompanha, que ama, fala, nossa, que saudade, tá do jeito que era. Cara, nem isso, eu não tenho nem idade pra ter nostalgia da época que, né? Enfim, que eles retratam. Mas eu fico, cara, que saudade dessa época, mas eu nem tava lá, mas olha que tempo bom. Que época gostosa de se viver.
Você sentiu saudades dos personagens? Eu tava com saudade dos personagens, cara, é incrível. Eu tava com saudade do Dustin, tava com saudade do Steve, principalmente, né? Que pra mim são os melhores personagens da série, já adianto aqui. E assim, os anos 80, eu sou de 90, eu não vivi aquilo. Só que assim, geralmente a galera dos anos 90, elas consumiam um pouco ainda do que tava ainda nos anos 80. Então tem algumas coisas que me arremetem bastante ali, essa nostalgia ainda, em alguns pontos, né? Mas no meu caso é mais a questão de, nossa, tô revendo aí meus amigos aí desde 2016, já estão grandes.
E o que adultos, que
eles vão...
né?
Exato, aí você fica, o que que eles irão aprontar dessa vez? E você, Jai, como é que foi a experiência aí da quarta temporada?
É, como o Wallace falou, pra mim é um evento, assim, desde a primeira temporada, eu lembro que eu assisti, na época... eu ainda não tinha Smart TV, assisti no celular, assim, tipo, assim que lançou, foi de uma vez. E eu gostei muito dessa quarta temporada, de verdade, eu achei muito mais madura, né, até porque, né, eles cresceram realmente, né, e assim, eu vi que muita gente reclamou do do tempo, né? Muita gente falou, ah, episódio longo, isso aqui. Eu sou do tipo que gosto de episódio longo, bem longo mesmo. Pra mim, o último episódio de 2 horas e 30 foi ótimo.
Foi maravilhoso,
tô louca,
né? Foi...
esperando o Avatar de 5 horas do cinema, é isso, sabe? Eu sou desse time.
Zack Snyder, né? Zack Snyder. Zack Snyder vai dirigir a próxima temporada do Stranger Things aí. Cada episódio 4 horas.
Oh, mas é muito doido isso aí, né, Jaine? Que o pessoal, eu vi o pessoal mesmo reclamando de episódio longo e tal, mano. Falaram de coisas que poderiam ser resumidas, de cenas talvez cortadas, porque se repetiram. Cara, eu acho que a série tem um poder de fazer a gente gostar dela, que eu não me importo, eu quero ver de novo. Falar o mesmo assunto de novo, num lugar diferente. Eu tô ali, eu quero acompanhar, entendeu? O que tá passando na cabeça de cada um? Eu não tô com pressa. Né?
Você queria ter
um pauso se eu cansar, ué.
Você queria estar em Hawks com eles, né, rapaz? Eu quero continuar esse assunto,
exato,
gente. Vamos
cara.
Aí.
Exatamente. Pô, o que, que o Vecna come? Bota lá na série, eu vou assistir, eu vou acompanhar. Entende?
Hoje,
não tô com pressa de ver a série. Ah, tem que ser em 40 minutos. Pô, deu 40, pausa. Volta no outro dia. Eu não entendi essa pilha aí de ter que ser. Não, tempo ideal, sabe?
A gente tá num momento, cara, que nunca ninguém tá satisfeito, né? Mas assim, eu acho que nós três aqui, então, somos unanimidade aqui, pelo menos entre nós três, porque, cara, eu não liguei de ter 2 horas e meia o último episódio, não liguei do restante dos episódios serem 1h20, 1h30, eu queria mais, cara, eu queria mais, e é engraçado que no último episódio... Cada vez que eu achava, putz, agora terminou. Aí quando voltava, eu, não, terminou ainda não. Então eu ficava alimentando aquilo, e o que o Wallace falou, eu tô com você. Eu pensava a mesma coisa, cara, me dá mais. Me dá aí o Dustin, sei lá, dobrando essas roupas aí, não sei. Mostra eles reformando a casa da Eleven. Eu assisto, sabe? Porque a série consegue te pegar de uma forma... que você se sente parte ali, você quer ir acompanhar, quer saber o que, que vai acontecer mais, não só pelas grandes coisas, mas até no cotidiano deles, pô, o que, que eles vão fazer agora, depois disso tudo, sabe? Então, cara, Stranger Things não é à toa que é um fenômeno, né? E virou evento, virou literalmente um evento. Hoje eu tava ouvindo um podcast justamente também falando sobre Stranger Things, e os caras falaram, cara, Stranger Things, se fosse lançado semanalmente, poderia ser a única série que se aproximaria ali de Game of Thrones, da galera se reunir para assistir, teorizar. Então, assim, nossa. Olha para você ver o nível que a série chegou a ponto de talvez virar literalmente um evento como era a gente assistir Game of Thrones, né? Quando lançava semanalmente.
Exato, eu li um pouco sobre isso e eu entendi que é uma estratégia mesmo da Netflix, né? Eles não querem, tanto que eles dividiram, né, essa temporada aí para dar aquela expectativa, mas é algo que para eles têm o produto ali inteiro, eles têm que lançar inteiro. Então, para eles não faz muito sentido ali o semanal, né? E nunca fez nenhuma produção da Netflix, né? Tirando as outras produções que são de outros, né, estúdios. Mas nunca fez sentido para Netflix. É o estilo, né? De lançar temporada e maratonar.
É que eles apresentam lá para os acionistas a questão do consumo, do tempo, né, que a pessoa tá consumindo a Netflix, né? Então, para eles, eles querem fazer exatamente isso. Wallace, eu vou lançar e eu quero que você assista tudo de uma vez. Para Netflix.
É emprego. Você vai ser desligado, você vai assistir.
Exatamente, então assim, pelo menos pra mim, eu tranquilo, se eles lançarem de uma vez, eu vou assistir de uma vez, mas vira um evento, literalmente vira um evento, esses 2 últimos episódios, cara, eu nunca tinha visto um hype tão alto como tava por esses 2 últimos episódios.
Cara, eu odeio esse lance de eles lançarem os episódios juntos e você vai lá, maratona, sabe por quê? Porque eu assisto um seguido do outro, não porque, enfim, porque eu vou maratonar e eu tenho minha vida toda pra fazer aquilo ali, vou zerar a noite aqui. Não, eu faço isso mais por proteção da internet. A internet, cara, não perdoa.
Você virou um refém, pai?
É,
É um refém. Nossa,
é, entendeu? Não, porque, meu, imagina só. Imagina só, você abre a internet no dia seguinte, tem um adolescente que tem menos coisas pra fazer do que você e ele assistiu. E ele faz questão de falar isso. Ele vai te mostrar a cena. Ele vai printar e te mostrar ali, ó.
Exato.
O pulso
exato.
Do Vecna, 01. Reflita, Wallace.
Entendeu? Ele vai então, falar você assim,
tem,
pai.
Você fica refém, você tem que ir junto, né?
Ele vai falar assim, receba. Receba esse spoiler aí na sua cara.
É, entendeu? Aí você tem que, pô, você tem que maratonar.
Eu tô dando spoiler tão assim, sabe, Juveno. Tava lá um post sobre os novos personagens, né, dessa temporada. Tava lá, né, mostrou os outros, aí tava lá. Mostrou o ator que fez o Vecna e tava ao lado. 001/Vecna. Puta, mano, aí eu tomei esse spoiler.
Caraca, Jair.
Eu não sabia nada. Eu vi isso, fiquei muito puta, mas...
Nossa, mano. Oh, e vamos falar da série, né? A gente tava falando aqui de termos mais técnicos, né? E, mano, e aí, cara? Eu, ó, começando por mim. Pra mim foi uma temporada, como a Jaine até comentou, um pouco mais madura, né? Muito mais bem feita também, em termos técnicos, né? De efeito. Achei a temporada mais assustadora de Stranger Things. Eu gostei muito que os irmãos Duffer, eles realmente arriscaram, né, aí no terror, literalmente. Eu achei mais assustador do que as últimas. E eu acho que, cara, assim, uma coisa que a gente tem que exaltar é que os diretores de Stranger Things, cara, eles sabem demais montar elenco da série, cara. Porque, sim, cara, toda temporada eles conseguem colocar um personagem que... Você vai gostar muito. Exato, que você vai gostar muito. E aí os caras nessa temporada, os caras vêm com o elenco tradicional, né? Já todo mundo crescido, que você já tem aquela simpatia. Só que os caras colocam mais personagens que você fica mais curioso para querer saber mais, que você começa a torcer pelos aqueles personagens e o desenvolvimento é tão bom que você começa a ter uma amizade igual com os personagens antigos. Eu tô falando aqui, eu acho que não tem isso, é do Ed, cara. O Ed, para mim, não tem o que falar, cara. O cara roubou a cena de uma forma, assim, que... É, com certeza os Duffers estão tipo, mano, o que a gente faz agora? Metemos o cara conquistou todo mundo e a gente matou. E aí? Sabe? Espero que ele não me volte como zumbi, né? Porque, por favor.
Não.
E assim, pra mim, cara, assim, a série se resume, pra mim, o elenco ali, o núcleo de Hawkins, cara, pra mim foi o que salvou a série. Eu, cara, olha, essa temporada eu não aguentava mais Eleven. Aquele namoro da Eleven com o Mike não me desce. Eu não comprei aquele namoro. Não comprei, cara. E assim, o núcleo ali de Hawkins, pra mim, foi o que salvou, cara. Quando tava o núcleo de Hawkins, eu falei assim, mano, me dá esse núcleo, só deixa eles. Eu só quero saber do Dust, do Steve e dessa turma aí, porque eles fizeram tudo acontecer, né, querendo ou não. A Eleven ficando, voltando naqueles flashbacks, eu não sei pra vocês, aí depois vocês falam, eu achei cansativo, porque já era, então pra mim foi muito, muito barriga, sabe, assim, uma coisa que, meu, em um episódio você conseguiria explicar o motivo dela ter voltado e o porquê.
Olha
que ela estava ali.
Olha querendo encurtar o episódio, não, olha
não. O Wallace, mas para pensar comigo, aquilo tudo a gente já conhecia, os experimentos, o pai dela, tudo a gente já conhecia, então assim, pra mim, cara, quando entrava naquele núcleo da Eleven, era sono, eu ficava, caraca, mano, assim...
Era mais chatinho mesmo. Era chato. Legal, mas era... Né?
E eu,
um ponto alto.
E eu acho que ela perdeu muito, muito pra Max nesse episódio, nessa temporada, cara. A Max acho que roubou a cena aí de tudo, né? Na questão de atuação, de carisma. E vamos ver, né? Vamos ver o que que...
Que bom, né, cara? Que eles dividem um pouco a atenção, né? Dos personagens. Pra não ficar...
Sim. E, uhum. E vocês aí, eu já meio que desabafei aqui, então o que que você disse?
Vocês sacaram o russo lá, que era ninguém de Game of Thrones?
Putz, Jaime, eu tive que pesquisar.
Ah, ele era quem? Calma lá.
Cara, o ninguém de Game of Thrones.
Que treina a área.
Que pesado. Por isso que eu não lembrei, ele não era ninguém.
Piadinha, hein, pai.
Nossa, cara, que legal. Caraca, meu. Oh, mas vamos lá, né? Pô, se tem uma pessoa que não parece um russo, é aquele cara, né?
Pai, acho que ninguém naquele, ninguém naquela prisão parecia russo.
Nossa, com certeza.
Não, pô, os outros caras pareciam, mas ele claramente era...
Era traidor.
Naturalizado.
Cara, pior que eu gostei dele na série. Eu acho que, tipo assim, né, foi ali o incremento pra, né, dar uma história diferente ali na saga do Rupert, né, tipo... Toda aquela questão dele tentar fugir e aí ser pego. Eu gostei. Eu vi muita gente criticando também o arco dele, mas eu gostei. Eu acho que foi interessante. Acho que prendeu bastante, sabe?
Você é a primeira pessoa que defende o arco da Rússia, sério mesmo?
É, pior que é. É porque eu gostei do fato dele tentar ali sair e dar errado e, tipo, quase dar certo, dar errado de novo, sabe?
É que eu acho que teve momentos que parecia um filme dos anos 80. Separado da série. E pareceu aquele filme do, sabe, dos anos 80, que o cara é sozinho e enfrenta um exército, sabe? E aí acho que.
Verdade.
Que me descolava um pouco assim de Stranger Things e tal. E aí quando apareceu o Demagogo lá, aí que.
Demagogo, valeu.
Aí era como se a gente.
Aparecia um velho, né? Que mente.
Aí era como se eu me reaproximasse da série novamente, mas entre o núcleo da Rússia e da Eleven, eu ficaria na Rússia fácil, preso lá com todo mundo.
Que suspense é esse?
Que isso?
Nossa, cara, é difícil, né? Eu não sei o que comentar agora. Ai, meu Deus.
Pai, você tava numa defesa aí, você tava querendo que o Vecna não fosse redimido. Conclua então sua tese aí.
Não, pô, era só isso que eu queria ficar pensando, né? Porque, pô, humanizaram esse Vecna aí, então vai que ele sofre uma redenção depois, né? Ele sumiu agora. Enfim, eu fiquei pensando nisso, mas não... Sobre os elencos que você falou, os núcleos, né? Cara, é muito legal esse lance de você separar todo mundo, né? Porque cria uma expectativa de... E os Vingadores, né? Mano, quando tiver todo mundo junto... É tipo, eu não sei se foi a terceira temporada ou a segunda... Que rolou aquele lance de todo mundo se juntar no shopping no final.
Sim, sim. Foi na terceira.
Então eu fiquei nessa mesma expectativa e não rolou, né? No final das contas, eles não se juntaram no final. Foi só depois do final, né? Quando o Rocket já tinha aberto lá, enfim.
Mas eu acho que eles estão fazendo justamente para fazer a grande batalha da quinta temporada, né? Que foi o que já vazou, que a quinta temporada vai ser exército e tudo contra os monstros lá do Vecna. Mas eu acho legal a divisão de núcleo, justamente para você dar tempo de tela para cada um, né? E não ficar sempre ali naquele mesmo ambiente. Assim, eu só acho que quando você separa os núcleos, eu acho que cada núcleo tem que ter a sua importância. Porque assim, cara, vamos falar sincero. Assim, até hoje eu tô me perguntando, de onde raios o Hopper achou aquela espada pra matar o bicho lá no final? Sabe?
Ah, cara, igual o lance deles acharem embaixo da pedra a chave da casa.
Que pedra da chave? Como assim, pai?
Será que eu tô falando de outro filme?
Isso, isso? Caraca, você tá em outro...
Não, pô, é isso mesmo. Quando eles vão entrar lá na casa... Não, eles arrumam a porta.
Que isso? O cara tá em outro filme.
Mano, eu vou ter que rever, porque eu lembro de me incomodar com a cena assim. Eles magicamente acham uma chave embaixo de uma pedra e entram na casa.
Pai, eu não... Jaine, você lembra do...
Eu não lembro disso, não.
Que filme você assistiu?
Foi o Ed que achou... Não, né?
Não, o Ed tava embaixo da pedra da caveira. Escondido.
Desculpa, a memória é falsa, então.
Mas assim, e vamos até comentar aqui do a gente tá falando aqui do dos núcleos e tal. O que, que vocês acharam desse vilão aí, o Vecna, cara? Você faz sentido com o resto da série, do que já foi apresentado pra gente? O que vocês acharam?
Eu acho que faz sentido, até porque explicou que o Vecna sempre foi o mandante ali de tudo que aconteceu em Hawkins. Eu acho que faz sentido. E assim, eu gostei do fato de trazer ali uma ligação dele com a Eleven. Pra mim, fez sentido, sabe? E assim, eu acho que a série não vai trazer uma unidade pra ele ali, né? Uma redenção. Eu acho que isso não vai acontecer. Acho que vai acontecer o óbvio, que ele vai morrer, né? De alguma forma, mas... Eu acho que a partir do momento ali que ele abre um núcleo de destruição de Hawkins, acabou, ele é o vilão maior e é isso, né? Eu acho que chegar ao ponto de ter uma redenção, né? Não sei, eu acho que não, acredito que não. Mas eu gostei da introdução dele ali.
Eu gostei muito dele como vilão, cara, porque ele é um vilão ruim de verdade, assim, sabe? E, cara, eu ia até comentar com o Wallace. Eu acho que no próximo take aqui, quando eu mandar outro link, eu gostaria que o Wallace tentasse entender a visão que eu vi hoje uma menina falando. O Vecna seria como se fosse a depressão dos adolescentes ali, cara.
A depressão da adolescência?
Não, depressão dos adolescentes. Não só dos adolescentes, daquele povo ali. É como se fosse uma representatividade da depressão. Porque, assim... Primeiramente, tudo que ele, como eu falei, ele é um vilão do mal de verdade. Assim, ele até fala assim: olha, eu quero que você veja tudo isso sendo destruído e depois eu mato você, né? Quando ele consegue lá prender a Eleven. E você vê ele, é por isso que eu acho também que ele não vai ser humanizado, porque você vê realmente que ele não tem nenhum outro objetivo a não ser a destruição de cada um. Dentro de cada das suas fraquezas, principalmente, né? Porque ele vai aonde? Primeiramente vai nas fraquezas das pessoas, nos tormentos da mente dela, onde ele enfraquece e aí depois ele só domina e já era, né? Então tal que ele foi nas quatro pessoas que tinham ali suas debilidades emocionais e ele vai aos poucos, né? Quando a pessoa vê, ela já tá envolvida, ela não consegue mais sair dali, aonde ele é quando ele mata as pessoas. Então assim, cara, eu achei um vilão... Tipo, um vilão mesmo, assim, cara. Um vilão que você não fica, ah, não, mas ele faz isso por causa disso. Ele mesmo fala assim: olha, quando eu vi as viúvas negras, eu me senti um predador. Eu conseguia me ver destruindo ali. O cara começa a matar a própria família, sabe? Porque ele via as pessoas como insignificante. Então, tipo, cara, tipo, muito, muito, muito da hora, cara, esse vilão, pelo menos pra mim.
É legal, né? Porque eles dão uma limitação pra ele, porque, meu, o Upside Down lá é meio... É um problemaço pra um monte de criança, né? É quando você coloca algumas limitações e você respeita elas, fica legal, porque você fala, não, beleza, tô achando coerente aqui. Não, ele precisa ir lá na casa, ele precisa, né, se unir lá ali ao... Enfim, aquela estrutura ali pra conseguir... se conectar com a pessoa, ele vai de uma forma lenta, não porque, sei lá, uma desculpinha frágil do roteiro, não, é porque ele é tipo, dizem que um dos que o predador, ele ataca a presa e ponto, né? Só que tem, por exemplo, os gatos, não sei se já ouviram falar disso, mas os gatos, às vezes, eles eles matam a presa não porque eles vão se alimentar dela, mas simplesmente por pura diversão. Eles ficam brincando com a presa, né? Então é muito parecido com esse estilo dele ser predador. É aquele sem pressa, sabe? Vai fazendo e vai curtindo deixar a presa com medo até que ele vai lá e executa o que ele precisa fazer. Né?
É, acho com, a, que... com a Max Nossa, mesmo, é legal, né? Com a Max mesmo ele faz isso, né? Ele sempre conversava, jogava tudo na cara dela, né? Que ela era fraca, que ela era mais fraca que o irmão dela, e para ver o sofrimento dela ali antes dele matar as vítimas, né? E é por isso.
Não, e com a Nancy também, né?
Com a Nancy
ele
também.
Decidiu não matar a Nancy, não teve musiquinha.
Pois é, cara. Ele falou assim: eu quero que você fique viva para você ver o que vai acontecer.
É, entendeu?
Caraca.
Exato, ele pensa, né? Ele calcula os próximos passos. É muito doido isso, né? Porque isso podia ser um grande problema na série, né? Porque antes aquele bicho animalesco, né? Que ataca e simplesmente não tem uma intenção, não. Tem uma mente por trás fazendo isso, né?
E uma então, mente um pouco... é uma mente bem calculista, né? Até a interpretação do ator ajuda bastante, né? Com os diálogos dele com as vítimas, é muito bom, cara. Muito Sim. bom mesmo, assim. Uhum. Pessoal, a gente tava falando aí do Vecna, né? E, cara, quais foram as cenas aí que vocês mais gostaram da série? Porque eu acho que você abre o Instagram, cara, e tem várias cenas, né, da série, assim, porque teve muita coisa interessante, né, muita cena que marcou essa temporada, mas, assim, pra vocês, quais foram algumas cenas aí que vocês falaram, mano, nessa hora valeu a pena cada minuto sentada maratonando essa temporada?
Cara, eu, sério, mano, eu bati a palma, eu acho. Eu não lembro agora, mas eu acho. Eu ficava gritando, né? Cara, eu adorei a cena do Ed fazendo show.
Putz, pai.
Cara, sensacional. Eu tava esperando aquilo desde dos trailers antes, né? Cara, sensacional. Só que eu achei curto. Eu queria mais, cara.
Eu queria a música toda.
Sei lá, 12 músicas.
Caraca, pai, 12 músicas lá.
Nossa, sensacional, cara. Sério, que demais. Que bom que as séries e os filmes estão usando o rock, né, cara?
Pai, o Stranger Things ressuscitou cada música. Cada música, cara. Que a gente... Eu acho assim, eu gosto porque...
Eu só não tô entendendo esse seu cabelinho aí de lado.
Não tá de lado, não, pai. Não tá de lado não, é por causa do reflexo, ó, mas tá normal. Ó. É que o reflexo tá aqui, ó.
Parece que você fez assim, ó.
Não, não, ó. O reflexo tá aqui, aí fica parecendo que tá só.
Que tá dividido, né? Eu falei, ah, tá bom, né, cara? O cara tá o estilo anos 80, beleza.
Tô estilo Simon.
Exato.
Não, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz porque o Wallace me conhece, a gente conhece que eu sou um fissurado por música. E, cara, ver o Ed tocando Master of Puppets do Metallica, assim, para um monte de adolescente, show, né? Assim, que talvez nem sabe o que é Metallica, então tal que o Metallica disse que recebeu vários, começou a ser seguido por várias novas pessoas, eles fizeram lá o pessoal de marketing viu que eram mais adolescentes, assim, que talvez não conheciam Metallica, e assim, cara, o Ed só coroou, tipo, a música com a cena, assim, que eu ficava pensando, mano, que música que ele vai tocar em cima? Teve uma pessoa que, antes de estrear a temporada, falou que seria aquela Is the Final Countdown, do Europe. Aí eu falei assim, putz, mas não faz sentido. Mas eu falei assim, não faz sentido, porque é muito teclado, não sei, beleza.
O Dustin tá ali, pô, do ladinho.
Não, o Dustin do tecladinho aqui, ó.
Mas, cara, posso falar uma coisa? Eu vou melhorar essa cena pra vocês. Como seria essa cena melhorada?
Putz.
O Ed tocando. Ele morreu, certo? Morreu.
Morreu.
Beleza, morreu. Ok. Essa cena seria melhorada se o Dustin entrasse na casa e ele ficasse tocando enquanto os bichos comiam ele.
Nossa.
E ele não parava até o fim, cara.
Nossa, pai. Aí. Não, até me arrependo, pai.
Tava esperando isso.
Nossa, cara, eu queria muito isso. Porque ele morreu no final das contas, né? Então, nossa, seria lindo acabar
então
o show
que,
ali.
Pai, que fosse 12 músicas, então. Dane-se.
É.
Cara, mas assim, toda a cena, eu assim, tudo que eu vi relacionado, ah, o que, que você gostou de Stranger Things, cara, todo mundo fala só dessa cena, assim, cara, essa cena, e tem outra cena também que pelo menos pra mim me marcou muito, assim, que foi a do quarto episódio, quando a Max tá correndo e ela tá vendo lá a galera chamando ela e o portal tá quase fechando e o Vecna jogando pedra nela e a musiquinha... Cara,
jogando aqui... pedra.
Jogando pedra, você tá...
Cara,
volta aqui.
Gente, e o poder de Stranger Things é isso, porque assim, Metallica, né, foi a primeira vez que entrou no ranking lá das 50 mais tocadas do mundo do, sim, Spotify, e a música da Kate Bush, né, que é aquela música do momento da Max, é a primeira mais tocada desde o final, desse episódio da Max. Então, tipo, vocês entrarem lá no Spotify, tá lá.
Não,
é a primeira.
Em qualquer lugar que você entra, no Instagram, no TikTok, é essa música, cara, da Kate Bush. É. Assim, é surreal, assim, o que a série conseguiu fazer com duas músicas em específico, assim. E, cara, e assim, tem um detalhe, a Stranger Things já usou várias músicas dos anos 80, mas eu acho que o que fez as músicas ficarem tão, assim, alta foi as cenas que foram tão bem feitas, uhum, cara. Porque, por exemplo, a cena da Max correndo, vendo o portal e rolando a música da Kate Bush é marcante. Aí você vê o Ed em cima daquele trailer, aquele céu vermelho, e, mano, e você vê que o cara tá tocando ali. Mano, é sério. Essa cena aí já entrou pras melhores cenas de série de TV, certeza, assim, porque foi... Eu fiquei igual o Alistair, cara. Eu queria bater palma, assim, cara. Eu ficava, caraca, mano, não acredito que os caras tão fazendo isso na série, mano. Foi... Oh, e aí...
A cena também que tocou Journey, eu não lembro a música agora, mas que era a Max... aproximando o Vecna propositalmente. Cara, aquela cena também é sensacional.
Foi aqui, quando eles estavam dentro do ônibus, que eles estavam indo pra casa do Vecna, ou era quando ela tava dentro da casa do Vecna?
O ônibus pra casa do Vecna.
Excursão, casa do Vecna.
Não sei, o trailer lá do Steve lá, que ele estava dentro, aí começou a rolar uma música bem, tipo, sabe aquela música que você tá se preparando pra batalha? Era o final do episódio.
Não, é quando ela tá, tá tendo alucinações com o irmão dela.
Que ele sai de uma porta, assim, de fogo, né, que, tipo, tá pegando fogo nessa.
Isso, que aí ele vai mudando as cenas, né, ele vai mudando as cenas pra todo mundo, na verdade, né.
Caramba, pai, eu vou... se você estiver ouvindo o episódio agora, eu vou achar a música e vai tocar no episódio a música que o Wallace tá falando.
Boa.
Eu vou procurar essa música, pai.
Boa.
Mas
boa.
Se você...
Se tiver, você vai pôr qualquer outra.
Aí eu vou falar assim, gente, essa música que o Wallace falou, a pessoa nem vai saber se é realmente.
Ótimo.
Mas voltando às cenas, cara, tipo... Eu acho que... Por isso que eu falo, a Max... E o Ed foram os donos dessa temporada. Eu não sei se vocês têm outra visão de qual foram os personagens que mais se destacaram. Teve o carinha chapado lá, eu achei legal, mas não foi tão marcante. Assim, foi engraçado a musiquinha dele, a música tema deles, mas eu acho que Ed, Steve, Dustin, aquele núcleo ali de Hawks, pra mim, cara, pô, não tem igual, assim, sabe?
Cara, é bizarro, né? O carisma do Ed.
Também. É, uma cena que me marcou muito, marcou geral. O quanto de pelo tem no peito do Steve, cara.
Ô, Jaine, me dê sua opinião de mulher. Aqueles pelos, de fato, eles são atrativos?
Olha o Adam, você já querendo deixar.
Depende.
Devo comprar um minoxidil peitoral?
Não, não faça isso. Não, é porque ele é mais uma pegada anos 80, entendeu? Ali é uma pegada mais, né?
A mulher dos anos 80 gostava de pelo, é isso?
Sim, sim.
Olha aí, olha aí. Oh, mas é engraçado, vocês sabiam que aquilo nem é o corpo dele de verdade, né? Ele usava tipo uma camisa, uma segunda pele, assim, pra ter aqueles pelos e tal, assim. É, até isso não era real, assim, na série. Achei bem louco também. E assim, só uma observação. Stranger Things devia ajudar a Marvel nas perucas, né? Porque, mano, a Eleven Nossa. Tá usando peruca Sim. e eu, caraca, meio bizarro.
Incrível,
bizarro,
né?
Mano. Incrível, assim. Parece que ela realmente raspou a cabeça. Aí você assiste Doutor Estranho em HD da Disney, você fica com vergonha.
com a peruca do Vegeta aqui, né? Com o Vezinho.
Ai, o cabelo do Doutor Estranho na Disney, você assistindo em casa, você fica com vergonha, você fala, caraca, Disney. mas assim, voltando aqui, qual foi a mais cenas aí, Jane, que te agradou? Você ia falar, eu te atrapalhei. E o Wallace também ficou interessado com os peitos do Steve.
Cara, eu gostei bastante ali do núcleo do Steve tentando conquistar a Nancy ali. Engraçado é que, tipo assim, na primeira temporada, todo mundo odiava o Steve, odiava o relacionamento deles, odiava tudo. Aí, beleza, a gente torcia ali pra ela ficar com o Jonathan. Agora eu não torço mais, sabe? Não é um negócio que pra mim faz sentido, entendeu?
É que o Jonathan se perdeu muito, né, cara? Nessa temporada.
Muita maconha. Acabou com ele.
Muita maconha. Ah, mas posso falar? Eu não shippo os dois, não, viu?
Sabe o que eu shippo, pai? Eu shippo o Steve morrer na quinta temporada. Ele já tá com cara de que vai morrer. Aquela
seu heróizão,
né? Lá. É a última, você pode matar
última.
Todo mundo.
Aquele lance lá dele falando que eu tinha um sonho de ter 6 filhos. Mano, é uma referência clara aos meninos lá do núcleo lá de Hawks, lá, o Mike, o Will, todo mundo, sabe? Eu acho que já é uma pegada meio.
Sério? Vídeo. Nossa, não pensei nisso.
Já é uma pegada meio que de despedida do personagem, sabe? Assim, com certeza os caras vão matar ele. De alguma forma. Porque teve um dos Duffer's Brothers que falou assim: ah, pô, vocês não tinham que matar o Steve. Eu falei assim: não, o Steve não vai morrer. Agora. Mas todo mundo morre. Ele falou, tipo, mais ou menos isso, sabe? Então, eu acredito que. Não sei. Vai ser triste, vai. Mas eu acho que ele já tá nessa pegada. Sabe quando eles estão preparando já pra ser mais triste ainda a morte do cara?
É,
assim?
A gente tá pegar mais a ele agora. Tipo, tô amando ele. E aí a gente, né? Faz sentido.
Exato. Eles poderiam matar a Eleven. A Eleven não faz diferença.
Não, ó, a Nancy, pra mim, pode matar. Chatíssima.
Caraca, a gente tá nessa já, mano. Quem pode matar? Vamos fazer aqui o bolão. Quem já pode morrer que a gente não. A Nancy, quem mais?
Caraca.
O Mike
pode matar também, sabia?
Pai, sincronizado, você viu? O Mike, pai. O Mike não faz diferença nenhuma na série pra mim. Só não mata o Dustin, cara. Matar o Dustin aí não dá certo.
Cara, olha que loucura, né? Eu acho que se a Nancy tivesse morrido, seria menos triste do que o Ed morrer.
Seria terça-feira à tarde pra gestão de carisma. A Nancy é carismática, mas, mano, o Ed foi um negócio sobrenatural, assim, de carisma.
Absurdo,
sabe?
Né?
Absurdo. E aquela despedida dele com o Dustin, eu vi que metade foi improvisada. As falas que ele tava falando lá no final.
Caraca.
E os dois entregaram forte, mano, que o Dustin chorou muito ali, de verdade, assim. Então, mano, cara, sei lá. É difícil.
E o ator é maravilhoso também. O ator veio pra Paulista pra comer hot dog, cara. É sensacional.
Aí ele foi.
Já ouviu?
Aí seria um rolê diferenciado, hein, Jane? Ir pra Paulista comer um hot dog com o Ed.
Com o Vecna.
Com o Vecna também, né? Foi o Vecna, né? Que foi. Pô, é engraçado que o Ed, ele não lembra um pouco o Robert Downey Jr.? Quando era novo?
Nossa, nada a ver, mano.
Não,
Libra,
não.
Libra.
Pô, você viu que o Vecna é São Paulino, né?
Eu vi, pai.
Mas você viu que ele foi no jogo, né?
No jogo.
E o São Paulo ganhou de 4-0. Os caras, 4 badaladas do Vecna, 4 gols do São Paulo.
Caraca.
Pai, eu gosto de marketing. Essas ações de marketing é maravilhoso, cara.
O The Boys foi no estádio do Palmeiras, tá?
Eu vi, cara. Foi.
Aí, a gente vai entrar nesse ponto agora aí. Vocês têm mais alguma consideração de Stranger Things? Ou vocês querem passar para a parte adulta agora do podcast?
Ó, a minha consideração é que eu espero que a última temporada, né, eles vão estar aí grandão, né, tipo, meu, vai ser daqui 2 anos, né, então, eu espero um encerramento digno, sabe, é isso.
Vai ser anos 90, será? Quando, na próxima, acho que é anos 90 já, né?
Ó, oh, nossa hora, hein?
É, pai, já vai rolar um Nirvana, hein, nesse daí, hein?
É.
Pelo que eu li, não sei se é verdade, mas não vai ter salto temporal. Né, vai ser seguir ali do mesmo ponto que parou. Eu li isso.
Sério? Mas como vocês vão fazer? Porque o povo vai crescer, velho. Não tem como congelar a galera.
É, eles já estão grandes. Eu acho que ali, tipo assim, meu, eles já têm 20 anos, cara. Não é possível. Caraca, que eles vão crescer mais.
Vai ser o estilo Chaves, então, né?
É, eles já estão ali no ensino médio. E, tipo, é isso.
Cara, o cara vai ser estilo Chaves, dos moleques gigantes com a roupinha pequena e colorida.
O Will com aquele cabelo horroroso.
Andando de bicicletinha. Ô, Jaine, você falou um negócio que realmente faz sentido, porque eu acho que não tem como dar salto temporal, porque não faria sentido se desse salto temporal. Porque, ó, tem um exército atrás da Eleven. Tem a cidade arrebentada, tem a cidade já com o mundo invertido já chegando. E não teria lógica dar salto temporal. Tá, mas vocês não resolveram nesse salto temporal? Ficou tudo parado? Sabe?
Ué?
Não tem lógica.
Lógico que faz, ó. O Vecna fugiu, machucado, foi embora. Mano, a destruição que foi feita ali em Hawks não é do nada que você arruma.
Não,
o
mas...
governo não tem pressa de arrumar.
Mas ainda... eles não vão
arrumar a rua.
Não, pai, mas eu tô falando assim, questão das consequências de tudo. Por exemplo, que explicação os caras vão dar pro exército procurando a Eleven? Ah, ela vai estar escondida ainda, sendo que eles já sabem quem tá envolvido com ela, todo mundo. Não tem como.
É, eles têm que startar dali. Ali acabou, exato. Tem que começar dali, ó.
Eles tinham que lançar
essa... Eu ia adorar um salto temporal, achei que ia ter na série também.
Não, eu queria anos 90. Eu queria que começasse com Nirvana a série, mas...
Eu queria anos 2000, meio... Tocando eco, pra fugir do Vecna.
Lonely! Uma pergunta aqui importante. Qual é a música que salvaria vocês do Vecna, cara? Eu fiquei pensativo depois disso. Eu, mano, e agora? Se fosse ter que me salvar, que música ia me salvar, mano?
Nossa, é difícil, né?
Essa é difícil. Essa eu nem pensei, porque...
Já
essa não dá. Vai e ser... você ia morrer sem poder escolher. Você fala, meu Deus, eu não sei o que escolher.
Exato! Não, eu fiquei perguntando pro meus irmãos aqui. Aí eles ficaram, putz, mano, estaria morto já, porque ninguém sabe que música que iria usar, sabe, tá ligado? Vocês também não sabem nenhum assim.
Não, e tem um lance também importante, né? O fato de você falar que é música tal não quer dizer que aquela é a sua música favorita.
Exato.
Eu só acredito na música favorita quando sai lá no fim do ano no Spotify.
Exato.
Não adianta você falar, eu gosto de Michael Jackson. Aí lá no Spotify tá Calypso. E você escuta mais vezes. Meu amigo, você gosta mais de Calypso.
O Spotify, então, é o dono da verdade do seu gosto.
Exato. Musical. Fim do ano eu respondo essa pergunta pra você através das estatísticas do Spotify.
Você manda pro Vecna. Vecna, olha essa aqui, ó.
Exato.
Eu fiquei pensando porque realmente faz sentido. Não é preciso que seja, nossa, essa é a minha música preferida, mas é uma música que te faz ter alegria, que te dá um up, né, pra você sobreviver. Então as pessoas estão confundindo, minha música preferida é, sei lá, Michael Jackson aí, né? E no final, o que dá o up pra ela é o Jorge Mateus. Então, tem que ter essa calma aí. Então, Jaine, se o Vecna te pegar, já decide aí. Vai ser sertanejo universitário ou rock? Tem que decidir.
Ai. Não, vai ser o meu indie rock lá, Foster the People.
Meu pai Imagination. Do céu.
Tocar um Arctic Monkeys.
É isso. É indie, gente, é indie.
Beleza, mano. Então, a gente encerra aqui a parte Stranger Things. Considerações rápidas, a gente é um comentaristas rápidos aqui da série. Mais alguma visão aí, pai, que você quer comentar ou não? Concluído? Ansioso para daqui a 6 anos sair a nova temporada, você já vai estar velho.
6 anos.
Beleza, então.
Espero estar vivo também, né?
É, tem um fator importante aí, né?
É.
Talvez esse seja o seu último podcast participando, vai estar só. Espero que eu esteja
credo,
vivo.
Mano. Eu não gosto de falar disso, vai que acontece.
Eu ficaria tristão, pai. Eu não eu editaria isso, eu cortaria.
Por favor, faça isso por mim.
Oi. Ah, que merda é essa? O que que você fez? Nivelei o jogo.
O que vocês acharam dessa terceira temporada de Os Garotos? Os Garotões.
Os rapazes.
Os rapazes.
Só tem uma palavra. Hirogarms. Garz.
Não
sei nem falar o nome do episódio.
Já começou engasgando.
Mas é.
Olha o trocadilho de barato aí, ó. Que absurdo. Que absurdo.
Jaine até caiu, ó.
Eu tentei falar aqui, gente. Meu Deus.
Mano, mas... Ó, Jaine, te ajudando. Cara,
por
assim,
favor.
Assim, a palavra que pode resumir essa terceira temporada é assim, não tem limites. The Boys não tem limites. Não tem. Se tá comprovado, porque, cara, eu fui assistir o primeiro episódio, já tinha estreado, e eu disse, putz, preciso assistir The Boys, quero assistir The Boys. E no primeiro episódio eu fiquei com vergonha, sozinho, eu tava assistindo sozinho, eu fiquei com vergonha. E vocês sabem de que cena eu tô falando. Vocês
do cara.
Sim. Do cara, do Homem-Formiga deles.
Nossa!
Eu falei assim, cara, se no primeiro episódio você ainda tá se arrumando ali na cadeira pra assistir, os caras já me mandam uma cena dessa explícita, eu falei assim, daí pra baixo. E os diálogos, cara, é cada diálogo mais podre que o outro, que você fica com vergonha. Você fala assim, mano, eu tenho que fazer uma limpeza em mim depois de cada episódio, cara. Assim, essa foi minha reação aos primeiros episódios.
Cara, é incrível, né? É incrível acompanhar o Homelander, né? Como cada cena dele é alguma coisa tensa, é alguma vergonha alheia, é algum perigo. Cara, o cara é uma bomba relógio, né? Que loucura, cara.
Pai, cara, que personagem, cara. É sério, o Homelander, ele é o... Eu acho que dos últimos, sei lá... Fala aí qual foi o último personagem de série que envolve super-herói tão marcante quanto o Homelander. Vocês conseguem lembrar?
Coringa, né, pô?
Coringa.
Cara, beleza, o Coringa, ok. Do Joaquim Fênix, né?
Não.
Do Heath Ledger.
Do Heath Ledger. Só.
Cara, beleza, vamos deixar então o Coringa. Mas, cara, o Homelander, o Anthony Starr, o ator, cara, é surreal. O que ele fez nessa terceira temporada, por isso que eu, antes da gente gravar, eu falei assim, eu tô indignado porque ele não foi indicado ao Emmy. Cara, o Wallace falou exatamente, o cara é uma bomba relógio. Cada cena dele na série, eu ficava agoniado. Eu falei assim, mano, ou ele vai esmagar a pessoa a qualquer momento, enfiar o braço dentro dela,
Nossa.
Ou ele vai simplesmente dar aquela risada e sair. E você não sabe.
Exato, o que... cara. Exato. Ele é imprevisível. Ou o lance da menina lá, que ele fez a menina pular. Não, que absurdo aquela. Ou eu achei forte aquela cena, viu? A gente fala do negócio do sexo lá dos heróis. Cara, aquela cena é muito pesada, cara. Ele força a menina e fala: não, meu amiguinho, agora você vai. Agora você vai. Só eu tô no céu. Alguma coisa assim. Nossa, minha frase. A minha frase ficou uma merda, né? Deixou a cena uma merda, mas é uma cena boa.
Não, pai, eu lembro exatamente dessa série que ela fala assim: ai, meu Deus. Aí ele fala assim: ai, meu Deus, não. O único homem no céu aqui sou eu. Cara. E aí, você. Aí, cara, o que é legal é o corte da cena, porque só corta a menina caindo. Só isso. Aí você sabe, mano, o cara fez a menina pular. Ou ele, sei lá, tirou raio nela e a menina caiu. Alguma coisa ele fez, mas ele fez a menina pular, cara. E aí. Cara, Jaine, você quer falar do Homelander? Porque acho que essa parte de The Boys vai ser Homelander.
É Homelander, cara, é que ator, realmente, ator espetacular, assim, a forma que ele atua, aquele sorriso dele é tão bom, cara, tão bom, juro, é muito bom.
Sorrisinho torto, né?
Nossa, sensacional, e assim, cara, o que foi aquela cena dele com a tempesta toda estragada?
Meu pai, cara, essa cena é nojenta.
Nojo.
Caraca, nojo. Nossa, eu tinha até esquecido, porque como eu tô assistindo uma vez por semana, eu tinha até esquecido que a tempesta tava nessa temporada.
Não, essa cena com a tempesta é nojento. Não Nossa, mostra nada, não mostra nada, mas o barulho e a forma que ele fica lá conversando com ela, a forma que ela tá, é muito nojento, cara. É muito nojento.
Nossa. Bizarro mesmo.
Ô, Wallace, eu vou aproveitar aqui seu...
Olha lá. Já quer dar diagnóstico pro Homelander, vamos lá.
O Homelander, não, eu fiquei com uma dúvida. O Homelander, ele se enquadra como um psicopata ou um sociopata?
Então, é que sociopata é uma palavra socialmente aceita, né? Do senso comum. Não existe sociopata. Ou até mesmo um psicopata. Existe a pessoa com um transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, entende?
Caraca, pai.
Então o sociopata
não existe,
tem essa diferença no DSM, né? Que é o diagnóstico dos transtornos mentais. Com certeza, cara, ele se classificaria com certeza como um psicopata, né? Aqui falando.
No senso comum, né? Da...
Exato.
O que, assim, falando aqui até de forma mais organizada, essa temporada aí, cara, tá, assim, muito, eu não sei, todas as outras temporadas são bem agressivas, mas eu achei essa temporada mais tensa, em quase todas as cenas tem muita tensão, e eu achei o desenvolvimento dos personagens melhor. Sabe? Achei os personagens bem mais, assim, não sei, mais profundo, assim, cada um deles. O Rio e o Billy Bruto, sabe? Todo mundo mais... Assim, você entende, assim, cada personagem agora mais do que nas últimas temporadas. Não sei se vocês concordam com isso.
Eu concordo, inclusive é algo que eu enxerguei no último episódio, cara. A gente falou tanto de redenção do Vecna, mas eu consigo ver uma redenção futura do Homelander.
Eu consigo.
Sabe por quê? Porque, assim, é impossível matar ele. É impossível matar ele. Não existe. E você nota ali que o filho dele também, né, gostou daquilo, né? Então, eu consigo enxergar uma trama ali. Não sei vocês. Uma trama do sentido do filho dele surtar, enlouquecer e ele ter que, né, de alguma forma ali, né, segurar aquele moleque. Porque eu tenho certeza que aquele moleque vai surtar na próxima temporada. É certeza. Eu consigo ver isso no futuro, sabe? Eu acho que eles não vão matar o Homelander assim, do nada. Porque não tem como, né? Mas eu consigo ver uma redenção. Não a redenção daquele tipo, ah, não, ele virou o herói. Não, ele virou o anti-herói. Ele vai continuar sendo malvado, só que ele vai ser aquela pessoa que, pô, eu vou Eu vou continuar fazendo minhas coisas, vai ser um anti-herói, né? Eu consigo chegar nisso.
Pro público ali da série, para as pessoas que apoiam o Homelander, ele já é um anti-herói, né? Pra gente, o nosso anti-herói é o Billy Butcher, né? Mas pro público lá dentro da série, é o Homelander, né? Ele que tá sendo menos politizado agora, matando a galera em público, né? Então, a galera aplaudindo ele falar a verdade, etc. Ele já tá sendo esse personagem, né?
Assim, o Billy vai morrer, né? Tá certo ali que ele vai morrer na próxima temporada, é a última, não sei se é a última temporada, nem lembro mais. Mas ele tem mais um ano e tanto lá de vida, né?
Sim.
Então, eu acho que vai acontecer de alguma forma, assim. O Homelander vai, né, deixar isso pra lá, entendeu?
Ai, não sei. Não sei, cara. Sabe por quê? Porque tudo que ele fez, será que a gente continua? Ou o garotão ali tá travado do dele, né? Não sei se grava quando trava o dele.
Não, não, pai, tá travado não. Não, eu tava ouvindo o que a Jenny falou e eu já tinha pensado nessa teoria também. Eu já tinha pensado que, mano, será que eles vão querer fazer com que o Ryan fique fora de controle e o Homelander tenha que parar ele, tipo, fazendo um sacrifício? Mas, assim, vendo a loucura que a série tá, eu acho muito difícil eles fazerem isso,
muito
sabe?
Muito improvável, cara.
Eu acho mais fácil, sei lá, do nada, o Hugh matar o moleque, sei lá, eles fazerem essas coisas absurdas que tá acontecendo na série do que dar esse arco aí. Porque, cara, eu particularmente iria odiar o Homelander, igual o Wallace falou do Vecna, tendo uma redenção depois de tudo que ele fez, cara. Sabe? Não consigo, assim. Eu acho que o fim ideal pro Homelander seria um combate ali com o Billy Butcher, assim, sabe? Igual no HQ, né? Na HQ que tem um embate, apesar que ele matou o Black Noir, mas é um embate entre o Homelander, o Black Noir e o Billy Butcher. E sangue, loucura de The Boys, assim. Eu não sei, cara. Eu acho
que ele não tem mais condições de voltar atrás, sabe?
Cara, mas... não seria voltar atrás, né? Ele não vai voltar atrás tudo que ele fez, assim. Eu consigo enxergar ele mudando, deixando tudo aquilo que ele fez e seguindo uma vida, sei lá, paralela, sei lá. Tô jogando aqui o Thanos.
Vai viver igual o Thanos numa fazenda?
Sei lá, porque, cara, esse menino vai dar problema. Esse filho dele vai dar... Ele era uma boa criança. E, assim, o Billy... Né, tá com o pé na cova, então...
Pô, mas o Billy Butch também não é exemplo nenhum pra criança, né? Pô, aí é...
Nossa, ele é péssimo, né, cara?
Ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Só que, assim, uma coisa que... Cara, o Vitor que participa dos episódios com a gente aqui, ele fala uma coisa que realmente eu agora tô apoiando o Vitor, que é o efeito Cobra Kai nos personagens. Eu não gosto, cara, de todo personagem ter que ter um motivo porque ele é assim. Cara, não explica. Billy Butcher é daquele jeito porque ele é daquele jeito e pronto. Aí não, isso foi o único dos poucos pontos que eu não gostei na série, foi eles mostrarem porque ele é daquele jeito, que ele é a cópia do pai dele, que o pai dele bebia, ele também. Então, assim, mano, não, me deixa os personagens, o cara é ruim, beleza, ele é ruim, mas ele tem um lado anti-herói dele, mas não fica querendo me justificar tudo, sabe, assim. Porque aí perde a essência.
Irmãozinho,
né? É, cara.
Eu não sei se eu concordo com você, sabe por quê? Porque se tem uma série que tenta se aproximar, assim, do real, no sentido de que o que as pessoas fariam se tivessem superpoderes, é The Boys, né? Então, é na vida real que as pessoas têm essa explicação olhando para a própria história. Não que seja justificado, mas acho que essa série, sim, então, diferente de outras situações... Essa série, sim, tem uma boa deixa para você explicar que, meu, esse é ruim, o outro é mais cuzão ainda, ambos têm uma história que explique aquilo, não é justificável, mas explica, porque é assim que funciona, certo? Como seriam os heróis com poderes? Seria dessa forma aí, putaria, politicagem, várias coisas. Então, acho que ter uma explicação também faz sentido, pelo menos para essa série, sabe? Mas eu entendo... esse lance de todo mundo ter que ter uma explicação do porquê é mal, e aí você, pô, você pega empatia pela pessoa, não.
Beleza. É, exato, porque, cara, desde o início, o Billy Butt é aquilo, sabe? E você compra a ideia dele por ele ser daquele jeito, sabe? E aí,
ele tá piorando, né, cara? Isso que é loucura.
Aí, piorando, não, ele tá um. Ele tá literalmente também um psicopata. Ó, a gente tava falando aqui de. Até falando de forma mais profunda, né? Dos personagens, né? Do Billy Butcher.
De forma mais profunda.
Exatamente.
Do profundo.
Vamos falar aqui de coisas bizarras da série, cenas bizarras, principalmente aí do profundo. O que, que vocês acharam aquela cena dele comendo o polvo?
É simplesmente grotesca, não sei explicar, eu não consigo nem olhar para aquilo, que nojo.
Cara, que maluco nojento, né? E vou te falar uma coisa, eu vi comentários no YouTube, o pessoal falando dele, de que ele não tem um arco muito legal, tal, que ele é meio inútil, e eu acho que isso é incrível. Porque ele tem que ser esse bostão mesmo, sabe? Que não dá certo em nada, que não tem muita profundidade, é meio fútil, quer.
Ah, isso é um trocadilho? É um trocadilho?
Ah! Sim. Entendeu? Cara, eu acho legal que ele permaneça assim, sabe? Meio deixado de lado, tentando fazer as coisas que não dão certo, meio. Entendi, eu acho interessante essa. Claro, não deve ser uma proposta, em algum momento eles vão falar alguma coisa, vão mudar, vão fazer ele, enfim, se tornar
Ah,
mais perigoso,
eu não
mudar de
sei.
lado.
Eu não sei, ele já teve muito tempo, cara. Teve aí três temporadas já, vai e volta. E assim, é genial o que você falou, porque justamente ele é um dos único que ainda tá nos sete, né? Pelo
Exato.
menos o que deu para entender, ele é o único que ficou lá com o Homelander. Porque ele
Pois
fez
é.
o que
Tem o Eitren também, né? O Eitren.
Putz.
O outro bosta.
Eu acho que o Homelander despachou o A-Train, cara.
Oh, mas. Ah, tá. É que eu já ia reclamar dele continuar vivo. Porque eu achei que ele tinha que ter morrido lá naquele episódio. Mas enfim, tá bom.
Naquela cena maravilhosa. Dele na.
Claro, pô.
Eu achei aquela cena bizarra, mano. Bizarra isso.
Cara, Game of Thrones era bom por quê? Porque eles pegavam os episódios para ficar marcante. Então, o casamento vermelho lá, sangrento, não lembro mais o nome. Cara, muita gente importante morrendo em um só episódio. E a série continua. E a série continua. Não precisa necessariamente só morrer no final, sabe? Só morre alguém. Não, pô, tá acontecendo, o negócio tá. Entendeu? Então eu queria que o Hero Gasmo lá tivesse mais peso no naquela, enfim, quando o qual que é o nome daquele lá do
Soldier
que
Boy?
falou isso, Soldier Boy matou geral, que morresse também o E-Train e enfim, mas
Não,
eles não
matou
tiveram
só os
muita
quatro.
coragem, né, para sei lá, né, trocar ator, vir gente nova, talvez seja um desafio, não sei. Mas, pô, devia ter matado ele ali. Achei que seria lindo ele ter morrido ali naquela cena.
Já, aí, vamos falar Soldier Boy. O que que vocês acharam aí desse novo personagem?
Mano, eu adorei ele.
Eu gostei também, cara. E tipo, toda aquela questão dele ser um puta escroto, um racista, homofóbico, mano, tudo de ruim, cara.
Cara, é absurdo. Cara, os comentários dele é absurdo. É os comentários de um cara que ficou preso nos anos 70, anos 80 ali e fala o que vem na cabeça. Mano, ele faz umas piadas assim pesadas assim para quem é americano. Tem um
Nossa,
amigo
que
meu
droga.
que é americano, ele falou assim: "Cara, ele fez uma piada com um cara chamado Bill Cosby." E
Nossa.
esse Bill Cosby, cara, é um cara que foi condenado por estupro, assédio, por um monte de coisa. E ele fala lá assim: "Ah, tá passando aquela propaganda dos homens carregando os bebês assim, ele: "Ah, isso é coisa de maricas, tal." Era bom mesmo o Bill Cosby? Esse era o paizão da América. Mano, isso pros americanos é um absurdo. Foi. Porque é um cara que... O cara foi condenado por estupro e o cara tinha um programa... Era tipo... Era como se fosse um Carlos Alberto de Nóbrega lá dos Estados Unidos, só que foi preso por estupro. E o cara faz essa piada na série, assim, sabe, mano? É muito, muito extremo, cara, o Soldier Boy. Todas as cenas dele, ele falava umas coisas assim. E aí você vê o impacto da... Até aí vem a parte mais profunda do personagem. A questão do pai dele, né? Como que ele foi criado. E que você imagina, pô, então o cara tem um pouco de sensibilidade aí. Você imaginava que ele iria ter um pouco de sensibilidade. E não, o cara é no reflexo de como ele foi criado. Ele via fraqueza em tudo... Tudo era coisa de maricas pra ele, era... Mano, eu, assim, um personagem também que... Certeza que vai estar na próxima temporada, né? Depois a gente vai falar do último episódio. Mas, cara, todas as cenas que ele... Principalmente ele interagindo ali com o Hugh, com o Billy Butcher, cara, era muito bom os diálogos, cara, muito bom.
Muito bom, cara. E não é à toa que a equipe dele inteira praticamente mandou ele pra morte, cara.
Odiava ele, todo mundo odiava.
Nossa, ele. Cara. É sinistro, assim. E todo esse arco também do... Puta, esqueci o nome dele, cara. O que? Do...
Black Noir?
Black Noir, exato. É, entender um pouco mais sobre ele, cara, com aquela animação.
Putz, eu gostei muito. Foi
sensacional, cara.
Eu gostei muito, cara.
Muito.
A forma como eles representaram ali os traumas dele em desenho animado. Eu falei, caraca, nossa, mano, que genial isso, cara.
Que incrível, né, cara? Porque é o cara mais sombrio, né? É o que ninguém... É o que o Homelander falou pra ele, né? Falou, cara, aquela cena é incrível, né? Antes dele, enfim, matar o Black Noir. Ele fala, cara, eu sei quando você tá mentindo. Nossa, isso é incrível, porque... Enfim... É, e aí o cara mais misterioso tem toda uma... Eu não sei, vocês entenderam direito ali o lance dele com os animais?
É o refúgio, né? Era o refúgio que ele tinha, os amigos imaginários, pra ele poder lidar com tudo que ele passou, né?
Nossa, e aí, incrível.
E aí quando ele descobre que o Soldier Boy tá vivo, mano, vem todos os traumas no cara, a ponto do cara... arrancar o localizador dele do braço e se esconder. O cara foi se esconder de tanto trauma, né? E, mano...
Porque ele foi o cara que encabeçou tudo, né? Sim. Ele era o segundo mais popular ali, né? É, naquela época, né? Tem até o Flash que mostra que ele ia fazer um filme e tal, e o Soldier Boy falou, né? Nossa, um monte de merda pra ele lá, mas mostra que ele era o segundo popular ali, né?
Cara,
e como acaba com a cara dele, mano. Nossa.
Cara, é muito bom. E eu imagino que essa cena, acho que foi tão violenta que os caras fizeram em desenho animado pra não... Porque, cara, eu achei, assim, aí você... Por que que The Boys é tão espetacular? Você coloca ali num ponto humano. Tem pessoas que têm os refúgios, né? Tipo, pô, eu vou ali pro meu refúgio onde eu me sinto seguro. E ele, o refúgio dele era ver as coisas como o desenho animado que ele gostava, pra ele poder tentar encarar aquilo. E aí, a cena que ele vai falar com o Homelander, que o Homelander fala assim, eu sei quando você tá rindo, eu sei quando você mente através dessa máscara. Cara, foi de uma tensão, porque eu fiquei pensando assim, eu não sei se vocês tiveram esse pensamento. Ele vai, tipo, agradecer e vai chorar abraçando ele, como ele já tinha feito. E não, cara, ele faz exatamente o que todo mundo quer que o Superman faça no Coringa. Ele... Mano, é sério, cara, se você não assistiu The Boys e vê essa cena, é assim, é absurdo. É absurdo, cara, o que o Homelander faz. E aí, naquele momento, eu acho assim, naquele momento, o Homelander se declara mais ainda... Que ele é dali pra pior, cara. Por isso que eu não vejo redenção dele, cara.
Não, eu gostei daquela cena, porque por mais que tenha encerrado o arco dele, né? De uma forma meio rápida, né? Mas meio, enfim. Mas eu gostei porque aquilo diz mais sobre o Homelander. Dele ser mesmo perigoso. Dele ser mesmo imprevisível.
imprevisível demais, cara.
Matar um personagem pra que isso aconteça, né?
Pô, ele matou o Black Noir. Ninguém imaginava então, que cara, ele ia matar o Black Noir.
Exato. E daquele jeito fácil ali, é, entendeu? E isso torna muito, muito mais imprevisível qualquer cena com o Homelander, cara.
A Luz Estrela que confia, né?
Nossa.
Ai, Luz é, Estrela, então... decepção. Nossa.
Pô, ela é fraca, né? Nossa, que triste, nossa, cara.
Péssima, péssima.
Ela joga a luz, é... eu não entendo qual que é a dela. Poder de lanterninha de cinema?
Ela é a Jubileu do X-Men, que só joga raiozinhos assim, ó.
Nossa. Pô, mas não querendo cortar aqui o assunto, Homelander, Capitão Pátria, Luz Estrela, Starlight, Black Noir é o quê?
Black Noir, Black Noir.
Não. Falando, esse eu não vou traduzir não, galera. Esse aqui vai ficar assim. É sério?
Não é.
Não faz sentido não traduzir, cara. Por que que uma pessoa não traduz?
Pai, é Black Noir e pronto. É tipo o Castle Black lá do Game of Thrones. Não tem tradução.
Tem certeza?
Não tem, é Black Noir mesmo.
Não, eu tô falando do Castle Black.
Não, Castle Black era Castle Black em português também.
Cara, eu sou a favor de não traduzir nada. Deixa o bagulho... Olha que merda, fiquei puto com isso. Ah, não, esse aqui deixa como tá, tá um nome bom. Os outros estão ruins, então. Vamos melhorar. É Luz Estrela, pronto, ficou melhor.
Pai, Luz Estrela é muito ruim, né?
Nossa.
E o The Deep é profundo, né?
The Deep é profundo. E o A-Train é A-Train.
É,
não, é trem bala.
Ah, é trem bala, é trem bala. É só o Black Noir aqui no, no tem tradução.
Mano, eu acho que não, hein? Se você não sabia desse, do A-Train, você não sabia do Black Noir.
Não, o Black Noir, pode colocar qualquer cena em português, vai estar lá, Black Noir.
Não faz sentido. Puta merda.
E não tem tradução pra isso, né, pô? Que vai colocar?
É, não, não tem...
É, sei lá, é...
Tipo...
Mistério, misterioso, preto.
Preto misterioso? Caraca, que racista do caramba isso.
É, isso aí não rola.
Pretinho misterioso. Ah, né, Black Noir, Black Noir. Mas eu, particularmente, eu achei que a morte dele... Ele não teve tanta importância como o pessoal fala que ele é importante pra caramba nas HQ. Então, achei a morte dele muito... O que você falou é correto. Foi da hora pro desenvolvimento do Homelander, mas pro Black Noir, que a gente esperava tanto, foi tipo, caraca, como assim, mano? O maluco morreu assim, não fez nada, sabe? Só teve uma luta com a Kimiko lá e pronto.
É, então. A não nossa, ser que ele volte, né? Que aí vai ser bem triste.
Ele tem... Dizem que ele tem o poder de cura, né?
Ah, cara, é... É, o Homelander pegar o capacete dele e colocar lá do lado, dá a entender mais ainda que ele morreu, né? Porque pegou o capacete.
E é triste pro
ator. Mas eu não gostaria que ele... Pô, não é The Boys se ele voltar, cara.
Não, tem morrer no The Boys tem que morrer. Morreu, mano.
Não tem. Mas essa. É que nem a Maeve. A Maeve, pra mim, deveria ter morrido.
Nossa, sim.
Putz, deveria. Cara, deveria.
Vocês já querem ir pro último episódio já pra gente começar a reclamar?
Bora, vamos reclamar então. Bora, acabar bora, na bad.
Pô, o último episódio, assim, The Boys, essa terceira temporada pra mim, ela é assim, ela é um cavalo branco andando num campo verde, assim, ó, ventando, cavalo bem, sabe aquele cavalo bem penteado, bonito de se ver, mas a ferradura do cavalo tá mal colocada em alguns pontos, então ele de vez em quando ele dá umas, e o final pra mim foi isso. Foi o tropeço do cavalo. A falta
que
de...
Não foi ruim, né?
Não,
foi só...
Não
decepção... foi. Foi uma decepção leve, né? Você fala, ah, tá bom, vai.
Pai,
vou deixar passar.
Tem uma coisa, é a falta de consequências. Eu odeio isso, cara.
Sim.
Você me prepara a série inteira pra consequências absurdas que podem acontecer e no final você não me entrega nada de consequência. Termina tudo do mesmo jeito das últimas temporadas, sabe? E aí isso pra mim quebrou um pouco a minha experiência com essa terceira temporada, que vinha tipo cada episódio mais bizarro que o outro, sabe? Não sei se pra vocês.
Não, e outra, e digo mais, beleza, não vai ter consequências muito fortes, vai aguardar uma outra temporada, beleza, só não flerta com a ideia, né? Tipo assim, ah, vai deixar a Mi viva, ou vai voltar com o Black Noir em algum outro momento, ou o A-Train, beleza, deixa eles claramente vivos, né, até o final, e muda... E muda o, enfim, o que tá rolando ali, a, problema, a questão da política. É, e aí você vai avançando a história. Agora, você flertar com a possibilidade deles morrerem, mas não, eu não. Cara, isso é ruim, cara.
E o que a Jaine falou da Maeve, eu fiquei muito decepcionado, mano. Fiquei muito decepcionado. Cara, pode falar aí, Jaine, sua decepção.
Não, pra mim ela realmente, cara, chegou o arco dela, pra mim acabou, sabe? A série podia simplesmente matar e tá tudo certo, né? Mas não, quiseram dar uma oportunidade agora dela ser uma humana longe Nossa. Das pessoas. Cara, não,
mano.
Não, é isso que vocês falaram, assim, eu gostei do episódio, né? Que eu não gostei do episódio, mas o fato de entregar a mesma coisa que entregou nas outras temporadas, tipo, tudo se resolve ali, né, tipo Soulja Boy sendo preso lá de volta, sabe, pra mim
é absurdo, sei, aquilo, né, cara,
é, não curti essa parte, mas eu não é que eu não novamente, gostei do episódio, mas decepção em alguns pontos,
né? A gente tem que se explicar, né, não, a gente gostou muito, mas não, mas a gente gostou, gente, a gente tá dizendo o que por exemplo, vou dar um exemplo, a gente tem a batalha no Herogasm lá do Soldier Boy com o Homelander e o Billy Butcher e o Hugh. Mano, animal. Explodiu a cabeça de todo mundo. Caraca, o Homelander apanhando, foi lindo e tal. Aí você espera o quê? Vai ter outro embate desses caras, mano. E vai ser maior no último episódio.
É.
Só que, do nada, os caras me pegam a Maeve, que tava jogada lá numa sala, e do nada a Maeve consegue lutar de igual pra igual com o Homelander. Isso não tem lógica, não faz sentido.
Ah, tem, porque ele tava se segurando, né, cara? Ele meio que tava... Sabe quando você tá brincando com a criança assim, ela dá um papo na cara sem querer?
Ah, mas... Ó, agora, você não quis consertar a cena do Ed... Pra gente, pra cena ficar melhor, faz o seguinte, Homelander, dá um soco na Maeve, a Maeve desmaia e volta a briga Billy Butcher, Homelander e Soldier Boy, os três brigando entre si, sem parceria, os três, cada um dando um porrado no outro, mano, os caras tudo poderosos, deixa os caras se matarem, é o núcleo que a gente queria ver brigando, não, ah, os caras dividem a mano, assim, sério, mano. Aquela cena da luz estrela, o Hugh aumentando as luzes pra ela.
E ela dando um raio só.
Mano. Nossa, ou ela. Não, mano. Nossa, que cena cara, zoada,
ela
né?
Ela deu um raio só e acabou.
Gente, é sério. O Hugh aumentando as luzes e ela voando. Eu falei assim, meu irmão, essa mina vai fazer uma explosão aí que vai machucar o Soldier Boy e todo mundo. Não. Ela só empurra o Soldier Boy e ele cai.
É um soco.
Acabou.
E fica fraca. E tipo assim,
pronto. E fica fraca, minha amiga. O que aconteceu aqui?
Cara, isso.
Uma luzinha.
Não, aí Nossa. Tipo assim, as luzes explodem. Acabou os poderes dela. Não tem mais mulher pra brigar.
É, botou ela no escuro. É mano a mano, igual nós.
Mano, é muito ridículo você querer dar importância. Você querer dar importância pra uma personagem dessa que não te entrega nada de diferente.
Não, mano, você quer deixar ela full? Joga ele no outro prédio.
Exato.
E aí a briga continua lá, entendeu?
Teve um amigo meu que fala assim: meu irmão, se transforma num Super Saiyajin com essas luzes. Nossa. Sei lá, solta a luz pelos olhos, mas não. Ela literalmente só empurra o Soldier Boy, que fica mais pé da vida, e ia matar todo mundo. Ela só provocou o cara.
É, exato. Exatamente.
Parece
bem isso aí.
Eu esperava mais dela, porque na primeira temporada ela foi muito, né, mencionada, mas nunca mostrou o poder dela real.
É só brilhar os olhos. Ô, Jaine, o poder da Luz Estrela é só brilhar os olhinhos e depois apagar.
Meu, cara... Nossa, não.
É estranho o poder dela. Eu também não entendi muito bem. Aquilo fere, aquilo. Sei lá.
Ou só dá um choque.
Ou só dá um choque.
É um choque, mas é muito estranho.
Eu acho que é um choque, porque vocês lembram quando o A-Train na última temporada teve um ataque cardíaco e ela deu um choque, tipo, como se tivesse, sei lá, ressuscitando
ele?
Exato, eu acho que é um choque. Mas é um choque bosta. Sabe aquele choque de máquina de lavar?
De caneta, choque de caneta.
E aí, tipo assim... Eu acho que perdeu muito, muito, mano, nesse último episódio. O que eles poderiam ter transformado em algo bizarro, assim. Claro que tem coisas boas, né? A Maeve lutar tipo, com o Homelander, assim, eu achei legal. O Billy Butcher tá apanhando ali do Soldier Boy, ali, é da hora. Mas eu acho que eles perderam pouco ali o foco ali, mano.
Não, e é legal ele ter uma consequência, né, o Billy Butcher, porque a gente gosta dele, então a gente já vai alinhando que, meu, uma hora ele vai embora, ele vai morrer, certo? Então é isso.
Sabe um cara que tava enchendo meu saco nessa temporada, não sei se vocês, mas o Mother's Milk, cara.
Nossa, eu ia falar exatamente ele agora. Puta, que cara chato, mata logo esse cara.
Mano. Em português é o leitinho da mamãe, hein? Já deixa.
É leitinho da mamãe?
Leitinho da mamãe.
Só nossa, que o pessoal... mas é grande, eu acho que é só leitinho, hein, mano?
Não, mas eu sei. Mas assim, tem partes que ele fala leitinho da mamãe, mas geralmente é só leitinho.
Caraca.
Nossa, um pé no saco.
Eu achei ele um pé no saco nessa temporada, cara. Um pé no saco. Tipo, ai, mano, lá vem o leitinho querendo enfrentar o Soldier Boy de igual pra igual com a arma.
Não, aquilo ali é, meu Deus.
Bizarro, né? Bizarro.
A cena que ele joga a granada e o Soldier Boy pega e dá tipo uma tragada assim, ó.
Pô, aquele maluco, ele. Puta, aquele maluco é bonito, né, velho?
É, pô, pensei que você ia falar outra coisa, pai, mas tudo bem. É.
Cara, que maluco bonito, velho.
Ele deu uma entrevista, ele falou assim, cara, o meu medo era de cagar o personagem e ser um personagem zoado. Era o medo dele. Então, tipo, o cara entregou, mano. O cara entregou.
Entregou, sim.
E assim, uma coisa, não sei se vocês pararam pra pensar. Ele é a única pessoa que tem palavra naquela série. Porque o trato dele era o quê? Matar o Homelander. Até as últimas consequências ele ia matar o Homelander, como tinha combinado. Sim. E foi o Billy Butcher que não cumpriu o trato.
Sim.
Uhum.
Então o Soldier Boy tem uma palavra aí já a favor dele na próxima temporada. Se ele falar que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer.
Cara, sabe o que devia ter feito com ele? A Maeve morrer ali naquela explosão e ele sumir, fugir, sabe? Não ele voltar a ser preso, cara. Nossa, que...
Pai, assim, a gente poderia ajudar os roteiristas aí na próxima temporada pra dar consequência pros personagens. Porque sem consequências, pai, vai ficar... A gente, resumindo, na próxima temporada, a gente vai recomeçar tudo de novo. Billy Bruto querendo matar o Homelander, tentando agora impedir lá a Victoria Newmar. Acho que é Victoria, né? Ué.
Isso.
É. E... vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa das últimas temporadas.
Sim, é claro que eu achei bem legal a Starlight deixar o cargo dela, né? Achei isso bem legal. Qual que é o nome dela?
De quem? Luz Estrela?
Da menina. É?
N.
Então, achei legal ela fazer isso, né? Ela fica com roupa normal e tal.
Você gostou dela paisana?
Exato.
Cara, fala já aí.
Não, já falando aqui do que eu imagino que vem acontecer. Novamente, eu tinha comentado lá do Homelander, né? Uma redenção, entre aspas. Mas o fato do Billy Bruto ter salvado, entre aspas, também ele, nessa temporada, pode influenciar no futuro.
É que tem aquela olhadinha, né? Tem a olhadinha deles dois.
A olhadinha final e, tipo assim, agora o foco dele não necessariamente é o Homelander. É a mulher lá que explode as cabeças. Entendeu? E ela vai virar presidente. Vocês viram, né? Ela vai virar presidente.
Mas vocês acham que ela consegue matar o Homelander? Tem uma parte lá que ele fala assim, ah, tenta explodir minha cabeça. Ele fala pra ela.
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ela consegue explodir muito, né? Vários quilômetros de distância, né? Então, se ele estiver longe, pô, ela consegue explodir.
Se o Homelander sentir uma dorzinha de cabeça, ele já vai atrás dela.
É, também.
Certeza. Não, fiquei com essa dúvida, porque tem a cena lá que... Mano, essa cena virou até meme, mas é o nível de atuação que o Anthony Starr tá nessa temporada. Ele dá lá um discurso maluco lá num comício lá de um vereador, e ele termina e ele vai lá perto de uma vaca, e ele tá muito desconfortável. Mano, e ele fica respirando forte, dando risada e querendo chorar. E aí ela chega, e aí que ele fala assim: ah, você quer explodir minha cabeça? Tenta explodir minha cabeça. Eu fiquei com essa dúvida, mano, será que ela não tem coragem, ou ela sabe que ela não pode explodir a cabeça dele?
Eu acho que ela não consegue, sabia?
É um ponto.
É igual...
Pode falar, ó.
Não, por exemplo, o translúcido lá, que era impermeável, ele tinha a pele de carbono? Era de carbono, né? Sei lá, enfim, ele só conseguia morrer de dentro pra fora, né? Então, ela me parece que é algo nesse sentido, né? Ela não explode a cabeça da pessoa de dentro pra fora, porque a Starlight ficou com o nariz sangrando. Ela fez alguma coisa ali.
Então é de dentro pra fora.
Né? Então, explodir, né? Por isso que é explodir, né? Tô zoando. Mas eu acho que ela não pode, cara, porque não faz sentido. Se ela poderia, por que não fazer?
Ela teria
feito. Eu tenho por que não fazer. Eu acho que assim, é melhor ela ter ele como aliado do que como inimigo.
Mas tem algum...
Hoje ele é aliado dela.
Caraca. O Jaine.
O profundo matar lá o cara.
Ô, gente, você ter o Homelander de aliado é uma desgraça. Porque, caraca, que aliado maldito que pode te matar a qualquer momento, se ele ficar com raiva de você.
Isso é The Boys, isso é The Boys o tempo todo. A Star lá ela quis, né, ser a namoradinha dele como aliado. A questão é isso, é alianças que podem ser quebradas a qualquer momento. Mas pra ela, faz total sentido ela ter ele como aliado, porque ele é o chefe da VOT agora, né? Ele é o que manda a chuva.
E ela é esperta, né? Ela foi calcando, né? Ela traiu a VOT, aí virou política, e daqui a pouco ela já tá ali comandando a VOT, como talvez ela quer realmente fazer isso. Ela começou como anti os supers e praticamente daqui uns dias vai estar comandando os supers.
Não, ela vai ser a presidente, né? Porque ela matou o vice-presidente, o vice-candidato, né, à presidência. E aí ela vai matar o presidente, óbvio.
Caraca. Isso aí, mano. Eu votaria nela. Se fosse no mundo real, eu votaria nela. Ela é meio de esquerda, né? Aí, tá, vamos aí.
Gente, e o cara lá, o padrasto da filha do Leitinho?
Mano,
o Cássio.
Caraca, mano. Aquele maluco ali, eu tava falando pra amiga minha, é o retrato do bolsonarista hoje em dia. É um cara...
Quem é o cara lá?
O padrasto lá da filha do Leitinho.
Nossa,
da última cena.
É o para-raio de fake news, né?
Pai, é o cara... Eu fiquei... assim, querendo ou não, a gente aqui é inteligente o suficiente pra saber que The Boys tá fazendo uma crítica maluca aos tempos de hoje em dia, das questões das fake news, da extrema direita querendo fazer cada vez mais absurdo para ver até onde as pessoas compram as ideias. O Homelander é como se fosse o Donald Trump ali, né, matando gente. Aqui dali foi até a referência, não sei se vocês sabem, quando o Trump estava tentando se candidatar, aliás, ele estava como presidente dos Estados Unidos, ele falou que se ele desse o tiro de uma pessoa no meio ali das ruas dos Estados Unidos, mesmo assim as pessoas iriam votar nele. E o Homelander matou uma pessoa no meio de um protesto e no final a galera... isso aí, você fez correto, sabe? Então é uma crítica muito feroz ao que está acontecendo hoje em dia, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. E o pai o padrasto lá da filha do Leitinho é o cidadão normal, é um cara que tem uma família, é um cara branco, E é o cara que apoia todas essas loucuras. Pra ele, a mídia tá errada. Pra ele, tudo que é falado é mentira, a não ser o que as pessoas que ele acredita falam que é correto. É, mano, é muito... Isso é muito legal, cara. Muito da hora essa crítica que The Boys tem.
The Boys também é cultura.
The Boys é cultura, mano. The Boys é maluquice. Pessoal, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar em The Boys?
Cara, eu não tenho, mas eu queria só te falar, é só um parêntese muito rápido, não precisa esticar. A gente não falou a palavra Will falando de Stranger Things. Isso foi um erro, cara. A gente devia ter falado do Will.
É, mas beleza. Ele já tá abandonado desde a última temporada.
Lá, ele foi abandonado lá, a gente tá abandonando ele aqui.
A gente comentou do cabelo do Will.
A gente comentou?
Sério? Eu não lembro.
É, eu falei. Não sei se vocês comentaram. Olha, mas...
A Jaine querendo salvar o Will aí, hein? Mas é. o Wallace lembrou agora do Will. Não sei por quê, mas tudo bem.
Do nada.
Mano. Cara, de The Boys. Então vamos fazer o seguinte, pra encerrar o assunto de The Boys. Uma nota de 1 a 10 pra terceira temporada de The Boys. O que vocês acharam? Uma nota de 1 a 10.
9. Minha nota é 9, porque eu me divirto demais com The Boys, puta merda. É uma série que, cara... Você sabe que vai ter uma parada que vai te impressionar. Que vai falar, opa, aqui cruzou a linha. A partir de agora eu não vejo mais isso aqui na sala. Né? Então, cara, eu acho sensacional. Infelizmente, né, não fechou com chave de ouro por conta do último episódio. Mas nada que... Enfim, nada que atrapalhe... Nossa empolgação para a próxima temporada, com certeza.
Ah, certeza. Jaine?
Eu dou 9 também, porque, cara, The Boys, como qualquer outra série da atualidade, tem uma coisa que dificulta muito, que é medo de matar o personagem favorito.
Peraí, Jaine, entrou no túnel? Tá abafado.
Oi, tô me ouvindo? Tô me ouvindo?
Agora sim.
É, The Boys, como essas séries da atualidade, tem medo de matar personagem favorito, sabe? E isso Game of Thrones não tinha, né? Então, eu acho que deixa a desejar nisso. Mas foi uma ótima temporada. Pra mim foi melhor que a segunda, sim. Mas eu dou 9.
Boa! Minha nota também vai ser 9, justamente pela apresentação aí de um novo personagem, o Soldier Boy, né? De ser um personagem ao mesmo tempo complexo, mas... É que não deixou a desejar. Ele consegue se encaixar perfeitamente, né, dentro desse núcleo aí que já está construído. É, e o que o Wallace falou, que impressionando The Boys, é justamente essa linha que eles conseguem cruzar. Eu gosto muito dessa linha das críticas com os assuntos aqui atuais que está acontecendo no mundo, né, como eles colocam de forma tão crua, né, tão violenta, né, para que as pessoas possam entender. Então, assim, The Boys, além de ser um evento, né, de série, de cultura pop, é também uma parte aí até cultural, né, para o que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, 9 mesmo aí, só não é 10 por causa do último episódio, da falta de consequências. Então, fechou. The Boys, Stranger Things, entregues para vocês, hein, galerinha.